Dedicamos hoje também a aula para o sucesso de Rivka Batzlater. Estamos entrando numa data muito especial e vamos lembrar então um pouquinho sobre essa data, que é o dia de Lag Ba'Omer. Lag Ba'Omer é o dia 33 do Omer. O que tem de tão especial essa data? Tem algumas coisas. Em primeiro lugar, consta, nós já falamos sobre isso logo depois de Pesach, durante esta época, entre Pesach e Shavuot, faleceram 24 mil alunos, discípulos do Rabi Akiva. Talmud diz, Al-Shelona Hagu Kavod Zebazé, porque eles não tiveram um comportamento honroso entre um e o outro. E nossos mestres nos dizem que no dia 33 do Omer pararam de falecer estes alunos. E esse seria um motivo para ser uma data festiva, uma data alegre. Além disso, Rabi Akiva, depois que perdeu esses 24 mil discípulos, ele refez. E, quer dizer, ele refez tendo 5 discípulos principais que passaram toda a Torá dele adiante. E o dia que ele deu para eles a smichá, o rabinato, entre aspas, foi no dia de Lag Ba'Omer. Só para entender um pouco melhor sobre isso, nós temos que lembrar que nós estamos numa época pós-destruição do Segundo Templo, um momento crucial para o nosso povo, porque enquanto ainda havia o templo e havia o Sanhedrin, o Sanédrio, as coisas fluíam um pouco mais fáceis. Já tinha suas dificuldades no final do templo, mas de uma forma geral, pelo menos, a Torá tinha uma continuidade fácil. Quando o templo foi destruído e as perseguições dos romanos chegaram a níveis gigantescos, a Torá foi colocada em jogo. Como que você passa o conhecimento de Torá para a próxima geração? Principalmente quando os grandes mestres estão sendo perseguidos pelos romanos. Não podemos esquecer que o próprio Rabi Akiva foi perseguido pelos romanos, foi preso pelos romanos e foi morto pelos romanos. Quando? Na entrada de Yom Kippur. Nós falamos sobre os 10 mártires, como são chamados, Asara Harugei Malchut, os 10 mortos pelo reinado. Não sei por que se traduz os mártires, mas enfim, são os 10 mortos pelos romanos. Foram 10 grandes mestres dessa época, entre eles Rabi Akiva. Rabi Akiva foi assassinado pelos romanos, de forma cruel, com pentes de ferro. Eles foram dissecando ele. Então, a Torá precisava ser passada adiante. E é lógico que cada pai passa para o seu filho, mas tem sempre aquele canal central, principalmente numa época onde não havia livros. Nós tínhamos Sefer Torá. Todo o restante da Torá era passado oralmente. A Torá escrita, quer dizer, a Torá oral foi escrita depois disso. Então nós precisamos de um canal que passe isso adiante de forma oral. Precisa de memória boa, precisa ter discípulos firmes, fortes. E Rabi Akiva estava fazendo um trabalho maravilhoso. Ao conseguir 24 mil discípulos, imagina só como que ele conseguiu transmitir a Torá para tantas pessoas. Isso seria de extrema importância no momento nesse momento que o povo estava passando. Quando esses 24 mil discípulos morrem de forma trágica, agora nós estamos num beco sem saída, nós estamos numa situação muito complicada. Rabi Akiva escolhe novos discípulos, 5 grandes mestres, e nomeia eles. Isso é chamado Smihá. Naquela época existia um tipo de, entre aspas, diploma rabínico, mas era uma coisa totalmente diferente do que nós temos hoje em dia. Já falamos sobre isso no passado, como que funcionava, mas ele passou esse rabinato para esses 5 discípulos. Nós falamos de uma forma geral os 5 discípulos, porque tem exatamente uma discussão quais eram esses 5 discípulos. Alguns deles são certos, mas ele tinha alguns a mais. Se você fizer a conta depois dos discípulos que Rabi Akiva tinha, tem alguns a mais do que 5. Então a pergunta é quais são esses primeiros 5, firmes e fortes, que foram nomeados. Mas, por exemplo, Rabi Meir Bal Hanes, que também é muito famoso, enterrado em Tveria, Rabi Yehudá, Rabi Yossi, Rabi Eliezer, tem alguns que são bem famosos. Eles foram os discípulos que Rabi Akiva passou o cetro. Rabi Shimon Bar Yochai também é um dos discípulos chaves do Rabi Akiva. E tudo isso começou no dia de Lag BaOmer. Ele nomeou eles rabino de uma forma perigosa. Ele estava correndo risco, porque os romanos não permitiam isso de forma alguma. Os romanos queriam acabar com o judaísmo. Então ele se arriscou a fazer isto. E graças ao bom Deus, ele teve êxito. Ele transmitiu todo o conhecimento dele para estes discípulos. E no final das contas, se você abre o livro de Mishnah para estudar, quais são os nomes que mais aparecem na Mishnah? São basicamente os alunos do Rabi Akiva. Não estou dizendo que são apenas, mas basicamente. Tem outros também. Mas basicamente, é difícil você estudar e não esbarrar no Rabi Meir, Rabi Yehuda, Rabi Yossi, Rabi Eliezer, Rabi Shimon Bar Yochai, o próprio Rabi Akiva. Quando você estuda a Mishnah, eles são um carro-chefe em toda a Mishnah. Mishnah esta que foi escrita posteriormente pelo Rabi Yehuda Hanassi, e onde ele coletou as informações desses que vieram anteriormente, entre eles Rabi Akiva e os seus alunos, que eram realmente um carro-chefe de informação da Torá. Então, por isso também a data de Lag BaOmer é uma data tão especial. Também, logicamente, é o dia que Rabi Shimon Bar Yochai faleceu. E Rabi Shimon Bar Yochai pediu que o dia que ele falecesse fosse um dia de alegria, porque a sua alma tem uma ascensão especial. Porque a fogueira, ainda tem mais umas coisas para falar sobre a data, mas porque a fogueira também tem vários motivos. Mas principalmente vem representar essa luz de Torá que partiu desta data. Tanto a Torá oculta, a parte de Kabbalah, que Rabi Shimon Bar Yochai que transmitiu para todo mundo pelo seu livro escrito, Zohar, e também pelo, na verdade não obrigatoriamente Rabi Shimon Bar Yochai que escreveu o Zohar, tá? Só para ficar claro, Rabi Shimon Bar Yochai que transmitiu as palavras do Zohar, não obrigatoriamente foi ele que escreveu, mas de qualquer forma foi ele que transmitiu essas palavras. E também pelo fato do Rabi Akiva ter nomeado seus grandes discípulos nesta data, isso tudo é um brilho, uma luz, não dá para representar isso apenas com uma velinha ou um foguinho, e sim com muitas velas ou com uma fogueira grande. E por isso que existe esse costume, entre outros motivos. Só para encerrar, tem mais uma coisa interessante que, conforme algumas opiniões, aconteceu no dia de Lag BaOmer. Quando o povo de Israel saiu de Mitzrayim, nós saímos de Mitzrayim levando matzá, maror, tanto os restos do seder como a matzá que foi feita na manhã seguinte e que não deu tempo de fermentar, e saímos, etc., como nós conhecemos. Essa comida toda que nós levamos durou um mês. Depois de um mês, acabou a comida. E o povo clamou. Como é que vai se fazer a partir de agora? E aí, Hashem falou que vai começar a cair man. O man caía do céu todos os dias e é a comida que alimentou o povo de Israel durante toda a estadia dos 40 anos no deserto. Qual é a data que começou a cair man? Então, sobre isso existe uma discussão. Tem quem diz que foi exatamente um mês depois da saída de Mitzrayim. Então isso seria no dia 15. 15 de Iyar. E tem aqueles que dizem que ainda depois disso eles andaram 3 dias sem ter comida. E o man começou a cair apenas 3 dias depois. Assim parece dos versículos. E esta data, então, seria no dia 18. 18 de Iyar, que é Lag BaOmer. Então, nós festejamos também uma data de alegria, porque é a data onde Deus iniciou a dar para o povo de Israel man no deserto. Por isso, nossos sábios dizem que é uma data muito especial por todos os lados. É uma data propícia para se aproveitar, para fazer tefilot, para rezar para Hashem, especialmente por todas as coisas que cada um precisa. Sustento, principalmente. Filhos e shidur. E todo o resto que cada um e um precisa. Então, aproveitemos essa data. Não se fala Tachanun no dia de Lag BaOmer. E aproveitemos essa data, que Hashem atenda prontamente a todos os nossos pedidos e dê a cada um e um aquilo que ele necessita, com bastante luz, com bastante brilho, e principalmente pedir nesse dia para nós podermos estudar, nos aprofundar e compreender e cumprir e brilhar com a Torá Sagrada.